4:12, nós estamos recebendo aqui no Estúdio Móvel CBN o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, Renato de Souza Correia, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana, prazer estar aqui com você, com os ouvintes. Está de volta a Maringá, é sempre uma satisfação muito grande.
E o senhor está hoje em Maringá para prestigiar a entrega do Prêmio Empresário do Ano?
Exatamente, esse foi o motivo central da minha vinda aqui hoje, né? O Zé Armando Quirino dos Santos, dona Ida Catamarã, é um amigo de longa data, colega de CEBIC, uma pessoa muito querida, um profissional exemplar. A gente fez questão de estar aqui hoje para prestigiar e parabenizar ele pelo prêmio e rever os outros amigos que aqui a gente fez também. Maringá é uma cidade muito querida para a CEBIC, porque ela é inspiração, aquele modelo da sociedade civil organizada através do CODEM, é inspiração para um projeto chamado O Futuro da Minha Cidade, onde a CEBIC, juntamente com o ex-prefeito Silvio Barros, fez um guia para que outras cidades pudessem implementar esse modelo de gestão participativa. Nós implementamos isso em Goiânia, hoje está em Brasília, chama CODESE, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico. Tem Manaus, Belo Horizonte está trabalhando, são mais de 30 cidades no Brasil inspiradas no modelo de vocês. Então, Maringá realmente é uma cidade que está no coração da CEBIC e a gente gosta muito de vir aqui.
Esse projeto está dando bons frutos?
Sim, é lógico que é uma semente, né? E vocês trabalham desde 96 aqui, 94, 96, né? Então, nós estamos falando de 30 anos praticamente, né? Para dar um resultado que deu, a gente vê o que evoluiu Maringá com essa participação, né? E a gente está nos primeiros passos, né? Então você tem a sociedade envolvida. No caso de Goiânia, foi feito um projeto para quando Goiânia tiver 100 anos, estar, chama Goiânia 2033, o centenário. É quando Goiânia fará 100 anos, está entre as 10 melhores cidades do Brasil para se viver, medidos pelo IDH. E aí as outras cidades foram implementando, então isso mexe muito com o amor que a gente tem para a cidade. Então, é muito bacana, a gente gosta muito desse projeto.
Bom, a gente está com o ano praticamente no fim, né? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse ano para a construção civil. Como é que foi o ano de 2023?
Então, nós vamos olhar a construção civil sobre dois aspectos, né? Um primeiro aspecto sobre a questão da habitação, né? O ano de 2023 teve um primeiro trimestre muito ruim, na quantidade de lançamento. Nós lançamos 30% a menos e vendemos algo em torno de 10% a menos no primeiro trimestre. No segundo trimestre, completando o primeiro semestre, já houve uma recuperação. E o que foi o resultado desse primeiro semestre? Foi a questão dos juros altos, porque quando você olha a habitação, você tem dois fundings, o FGTS e a poupança. A Selic influencia muito na disponibilidade de recursos da poupança. Como a Selic está muito alta, houve saída de recursos da poupança, os lançamentos e o financiamento à pessoa física caiu algo em torno de 50 bilhões vai cair esse ano em relação a 2022, uns 30 bilhões em relação, 50 em relação a 2021 e uns 30 bilhões em relação a 2022. O FGTS, que é o outro funding do Minha Casa Minha Vida, ele obteve. No início também ele estava sem enquadramento, ou seja, os custos subiram, os preços, como são determinados pelo Conselho Curador, pelo Ministério das Cidades, acabou não começando o ano com um ajuste adequado. Em julho foi lançado Minha Casa Minha Vida, com um ajuste dos preços, das taxas de juros. Hoje Norte e Nordeste tem taxas de juros menores, então houve um encaixe que agora, no segundo semestre, a gente espera que haja uma recuperação. Como a taxa Selic, voltando agora na poupança, também começou a cair, isso já induz um pouco os lançamentos. Vai recuperar totalmente? Talvez não. Talvez a gente tenha um 2023 muito próximo de 2022, mas em regime de ascendência, né? Numa curva, numa reta, depende do gráfico, ascendente. Então, nós acreditamos muito que 2024 tem todas as condições na área de habitação ser melhor. Infraestrutura. Lá atrás, houve a PEC da transição, que alocou um pouco de recurso no Minha Casa Minha Vida, e no Faixa 1, que é aquela construção subsidiada. E na infraestrutura, houve um aumento de recursos, na casa de 7 para 20 bilhões. Então, a infraestrutura começou a andar. né? E agora, para o segundo semestre, o governo lançou o PAC, uhum, né? Que é 1,7 trilhões em 4 anos, com recursos da iniciativa privada também, né? Do governo, das estatais, de empréstimo. Então, há um plano para o país investir em infraestrutura. Então, essa é a boa notícia. Existe um plano, existe uma diretriz, existe uma métrica de recursos a serem alocados. É lógico que para transformar isso em obra ainda depende de muita coisa. Tem que fazer as licitações, uhum, tem que ser entregues. A gente sabe que é um desafio enorme. Mas sem esse primeiro passo, e esse primeiro passo é um primeiro passo, na minha opinião, bem dado, porque está avaliando sustentabilidade, está infraestrutura de internet para a escola, para a saúde. Uhum. É um projeto bastante interessante que nós temos que trabalhar, não é esperar para dar certo, nós temos que trabalhar para dar certo. Uhum. Então vamos para o próximo passo. Então promete também, que de dinheiro do governo mesmo, do OGU, na casa de 370 milhões em 4 anos, vai realmente colocar o setor da indústria da construção para operar. Uhum. Então, 2024 será um ano melhor.
Ah, é isso que eu ia te perguntar, né, sobre a perspectiva para 2024. Então, 2023 termina com o movimento em alta, é isso? Com uma ascendência.
Na verdade, é muito interessante o que aconteceu. Porque é o seguinte, nós tivemos uma queda de produção muito grande em 2020, por conta da pandemia.
Uhum.
Em 2021, nós crescemos 10% em relação a 2020, a construção civil como um todo.
Certo.
Em 2022, cresceu 6% em relação a 2021, mas aí sobre uma base um pouco maior, e nós devemos fechar o ano entre 1,5% e 2%. Então, na verdade, a construção veio caindo. Ela caiu na pandemia, subiu e veio caindo. Por que ela veio caindo? Por conta dos juros, por conta de tudo isso que eu contei. Mas a gente tem a perspectiva, eu não sei ainda dizer quanto nós vamos crescer em 2024,
mas, em 2024.
Mas a gente entende que vamos falar assim, a parte menor já passou, que é agora para frente é crescimento.
É que daqui para frente. Então, 2024 é um ano com perspectiva de crescimento.
É isso.
Uhum. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente sobre o programa Minha Casa Minha Vida, o que a CBIC já tem aí de informação.
Essa pergunta é muito boa, porque existem dois Minha Casa Minha Vida, pelo menos dois, né? Que é um que usa o dinheiro do orçamento do governo federal, chama Orçamento Geral da União, recurso da OGU.
Uhum.
Colocaram no orçamento, com a PEC da transição, 10 bilhões de reais para o Faixa 1, que é aquela construção, aquela moradia que é feito como se fosse quase uma obra pública, né? A pessoa não paga nada, ela quase nada, ela recebe, existe uma parceria, uma seleção de quem vai ocupar isso pelas prefeituras, né? Então, é aquela construção quase que de 100% subsidiada, a gente chama construção da habitação subsidiada.
Uhum.
Então, isso é Minha Casa Minha Vida. Mas existe outro, inclusive, só um parênteses, a fase de seleção dos terrenos, quem faz é o Ministério das Cidades. As prefeituras recebem das empresas ou têm terrenos próprios, remetem ao Ministério da Cidade, o Ministério da Cidade escolhe os terrenos que estão enquadrados qualitativamente nas regras do programa, devolvem para as prefeituras e para as empresas falando assim, pode fazer o projeto que esse aqui nós vamos aplicar os recursos. Esse é o Faixa 1. E tem o Faixa 2 e 3, que é dinheiro do FGTS. Né? E esse dinheiro do FGTS, também houve a regulação dos juros, 4% no Norte e Nordeste, 4,25% para quem compra, né? No Centro-Oeste, e 4,75% para o Sul.
Regulação dos juros?
Regulação dos juros do FGTS para o comprador, é isso.
Uhum.
E também do subsídio, que subiu de 47 para 55 mil reais. O máximo,
Que aumentou.
E o valor do imóvel, que antes era 2,64, foi para 350 mil no Brasil todo.
Então, mais famílias agora vão conseguir entrar nesse programa.
E foi bom porque essa subida abarcou alguns empreendimentos que estavam sendo idealizados pela caderneta de poupança e está com menos recurso. Então, agora eles enquadram no Minha Casa Minha Vida FGTS, que é a habitação financiada.
E como é que é esse procedimento? Uma família, um casal, né, que está procurando um imóvel para comprar. Aí ele faz, qual é o caminho que ele percorre?
O canal é o seguinte, Para o faixa 1 subsidiado, é você tem que fazer cadastramento na prefeitura. Para o financiado, né, você tem as faixas de renda, né, que vai até R$8.000, você tem de R$2.640 a R$4.400.
E tem que procurar um banco?
É a Caixa.
É a Caixa.
É, mas, na verdade, ele procura o empreendimento do mercado. Agora que eu entendi a sua pergunta. Ele vai olhar na internet, falar, eu quero morar no bairro tal, vamos ver se tem algum Minha Casa Minha Vida sendo vendido ali. Aí ele olha o preço, vai lá na construtora, vê se gosta, né, e faz uma proposta. Olha, eu vou dar tanto de entrada, porque aí você tem que colocar um pouquinho do seu dinheiro, é parcelado, e vou pleitear o financiamento na Caixa Econômica Federal. Normalmente esse financiamento é durante a construção da obra mesmo. E aí com a renda que ele apresenta, você enquadra no faixa 2 ou no faixa 3. Faixa 2 é de R$2.640 de renda a R$4.400, que dá um limite para você comprar até R$264.000 o imóvel. E de R$4.400 até R$350.000, você vai crescendo esse valor do imóvel até R$350.000, desde que você tenha capacidade de pagamento. Vale muito a pena.
Tem que ser imóvel novo ou que nunca foi habitado?
Sim, nesse caso, tem que ser imóvel novo para esse exemplo que eu te dei. Mas existe uma parte do Minha Casa Minha Vida, pelo FGTS, que também permite a compra do usado. Foi até uma inovação feita agora. Uma inovação não, ampliou um pouquinho a faixa de subsídio para esse tipo de imóvel também.
Queria saber sobre o crédito para a construção civil. Como é que estão as linhas de crédito hoje disponíveis?
Bom, os programas habitacionais na linha do FGTS tem um funding que foi inclusive aumentado pelo governo. Vou arredondar, era de 70 bilhões, foi para 100 bilhões, vamos falar assim. Então, existe um bom volume de recursos no FGTS que é distribuído no Brasil todo pelo déficit habitacional. As construtoras estão operando normalmente com o FGTS. O funding da poupança está mais restrito. Primeiro porque os bancos captam, mas aplicam numa renda maior, então os estados que têm renda maior acabam absorvendo mais desse recurso. Os estados, as regiões. Então, também está em operação normal, porém com menos disponibilidade, porque houve muitos saques da poupança esse ano, algo em torno de 60 bilhões só esse ano saíram da poupança. E você tem o crédito, que é o crédito de capital de giro para as empresas, que também está muito caro e restrito por conta dos juros. Então é uma equação difícil de fechar com as taxas como estavam, né? Vamos torcer porque isso melhore para 2024.
Bom, a expectativa aí da queda dos juros, que continue nessa queda, né?
Aí nós precisamos cuidar da inflação. O governo tem uma parte da responsabilidade nisso, que é continuar com a política fiscal responsável, gastando menos do que arrecada, né? Para que os riscos do Brasil diminuam, né, os riscos de crédito do Brasil, e aí a taxa de juros vai caindo. Né? Nós esperamos não ter nenhuma outra crise externa que abale a estrutura da economia. Né? Tivemos aí pandemia, tivemos guerra, né, começando. Lá no passado a gente teve crise do petróleo. Então o mundo é muito dinâmico, a gente espera que possa estar mais estável aí nos próximos anos.
E a construção civil também enfrentou aí a falta de mão de obra, de matéria-prima, aliás, né? Matéria-prima.
Há algum tempo atrás, logo depois da pandemia, houve uma desestruturação da cadeia produtiva.
Mas já está superado.
E com relação a abastecimento, está realmente normalizado, né? A materiais. A mão de obra está acontecendo um fenômeno interessante, que existem menos entrantes para a construção civil. Pessoas mais jovens têm buscado outras carreiras, o mercado tem oferecido outras carreiras, né? A gente viu aí crescimento de aplicativo de transporte, entrega de refeição, né? Outras com influencers, né? Nós tivemos todo tipo de profissão que antigamente não tinha, então tem menos gente entrando. Então nossa mão de obra está ficando mais velha e se aposentar é um problema. Nós estamos passando por uma reforma tributária que vai mexer na estrutura de produção para o país. A gente está entendendo que vai mexer para melhor, porque vai balizar a economia do Brasil usar o mesmo modelo tributário da maioria dos países desenvolvidos, que é o modelo não cumulativo. Então, aliado à reforma tributária, que era um impeditivo da industrialização da construção civil no nosso país, ele passa com esse modelo a ter condição de se industrializar. A falta de mão de obra vai nos pressionar a ir para o caminho do aumento da produtividade da industrialização. E eu acho que quem ganha com tudo isso é a sociedade brasileira. Porque você imaginar, nós da construção civil, o que, que nós fazemos? Ou a gente está fazendo casa para as pessoas, apartamentos, ou a gente está fazendo uma escola, ou a gente está fazendo, né, um hospital, ou a gente está fazendo estrada de ferro, barragem, está fazendo um monte de coisa.
Indispensáveis.
E a gente acaba, a nossa cultura enxerga a obra, mas não enxerga o que está depois da obra, que são as pessoas sendo beneficiadas com isso. Né? A gente faz a obra e vai embora. A obra fica para a gente. Né?
É verdade. É verdade, realmente. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço a oportunidade. A CEBIC está sempre à disposição.
Nós conversamos com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Renato de Souza Correia, no CBN Estúdio Móvel.